Agora no Bate Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Ao vivo conosco nesta quarta-feira, 12 de julho, meu amigo Sargento José, atualizando essas informações para nossa audiência. Sargento José, bom dia para o senhor.
Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante. Bom dia a você, caríssimo ouvinte do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco FM. No plantão destas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 14 ocorrências. Um plantão relativamente tranquilo, das quais relataremos duas. Tranquilo na questão de quantidade de ocorrências. A primeira foi de natureza, acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um carro de carroceria do tipo caminhonete. Ocorrida por volta das 14 horas e 49 minutos, a guarnição de resgate e salvamento, as guarnições de resgate e salvamento deslocaram-se até a rua 2, no Jundiaí Industrial, que bem próximo do quartel, ali próximo da Brejeiro, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que foi encontrada no interior do veículo de passeio, presa à ferragem, consciente, porém confuso, apresentando ferimentos diversos, com intenso sangramento pelo nariz, o que nós chamamos de epistaxe. Após procedimentos de primeiros socorros e retirada da vítima das ferragens, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, o EANA, onde ficou sob os cuidados da equipe médica plantonista. Um detalhe importante que nos chamou atenção nessa ocorrência, Jonathan Cavalcante e demais ouvintes do programa Bate Rebate, é que ao chegarmos no hospital de urgência, a vítima voltou à consciência e relatou não lembrar-se do ocorrido. Fato esse que levantou a suspeita de acidente causado por mal súbito. É até levantada suspeita até pela Polícia Militar. Ou seja, a pessoa sofre uma espécie de apagão, deixando o veículo à mercê da sorte. As imagens divulgadas nos meios de comunicação mostram o veículo bastante destruído. E resta saber se essa vítima tem histórico de comorbidade dessa natureza. Se ela tem alguma síndrome, teve algum problema de crise epilética, problema cardíaco, entre outros problemas clínicos. Pois seria crucial para ele, nesse caso essa vítima, o tratamento médico e quem sabe até o afastamento do volante para evitar uma tragédia. Então muita atenção para quem tem esses sintomas. A segunda ocorrência foi de natureza, acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Ocorrida por volta das 23 horas e 37 minutos, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua Morrinhos, esquina com a rua Ouro Branco, na Vila Jaiara, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima, que foi encontrada caída na via pública, consciente orientada, apresentando suspeita de fratura em membro inferior. Após o atendimento pré-hospitalar, foi encaminhado para o hospital de urgências, onde ficou sob os cuidados da equipe médica plantonista. Duas outras vítimas foram atendidas pelo SAMU, que nos apoiou nessa ocorrência. Finaliza este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. A todos, grande abraço. Ótima quarta-feira. Com Deus, nosso Pai, sempre nos guiando.
Amém. Obrigado, Sargento José, por essas informações ao vivo na Rádio São Francisco FM.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
E tem recado especial do meu amigo Igor, lá do bairro de Lourdes. Fala, Igor.
É o Jonathan Cavalcante. Jonathan Cavalcante. É, Jonathan. E o VIP? Desde o início, você tinha que ser na fonte. Vocês dois.
Bora tirar essa foto aí.
Roda, Jonathan. É! Jonathan Cavalcante! Jonathan Cavalcante! Fazer parceria com o Jonathan. Você sabe quando eu li os policiais militares.
Bora aí.
Nossa, Jonathan. É! Jonathan Cavalcante! Meu amigão, meu
tamo
amigo,
junto,
meu parceiro.
Igor.
Jonathan Cavalcante, repórter da galera.
Isso aí, valeu, grande Igor.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo, vem comigo. Esse cara é sensacional, o ouvinte da São Francisco também. Hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023. E aí, tudo jóia, tudo belê, firmê? Muita informação chegando a partir de agora, hein? Plantão foi até movimentado de ontem pra hoje. Alguns fatos que chamam a atenção. E os detalhes você sabe aqui, ó. mostrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante!
Depois dessa abertura do Igão aí, rapaz, a responsa aumenta. Apenas um flagrante foi registrado no plantão do delegado Cleiton Lobo de Araújo. Eu já começo com essa ocorrência. Daqui a pouco tem muitos fatos que vão ser destacados aqui pro nosso ouvinte. Inclusive, a funcionária de um restaurante famoso lá no bairro Jundiaí, que alega ter sido alvo de importunação sexual. Depoimento de um indivíduo envolvido no assalto, que foi detido ontem pela CPE. Atropelamento também, uma criança foi atropelada no Recanto do Sol, mais um caso aqui em Anápolis, gente, infelizmente. Mas sobre o flagrante, a Polícia Militar estava em patrulhamento pela área central, foram abordados pela dona Lívia. Ela relatou que a Juvercina Martins da Silva teria entrado no seu estabelecimento comercial, pedido um saco plástico, e quando foi pegar o saco plástico, a tal da Juvercina aproveitou-se da situação e furtou um aparelho celular Samsung e depois fugiu do local. Com o trabalho da Polícia Militar, isso após as 11 horas da manhã, a suspeita foi abordada na Praça Bom Jesus. Ela relatou que havia passado o celular para um indivíduo moreno, baixo, de blusa vermelha, bermuda preta e uma bicicleta preta também, vulgo Parazinho. Segundo ela, vendeu o celular para o tal do Parazinho pelo valor de R$100 e que o mesmo passaria o valor em drogas. O tal do Parazinho não foi localizado, mesmo com o intenso patrulhamento feito pela polícia. Deu linha na pipa, o rapaz fugiu, até então não foi identificado. A autora, a dona Juvercina Martins da Silva, foi conduzida à central de flagrantes e vai ter que assumir esse BO. Pelo furto de um celular, mulher de 33 anos de idade. Que situação, hein, gente? Continuando aqui com as ocorrências da 97, só atualizando, agora sim com autorização, até porque alguns familiares ainda estavam sendo contactados sobre a morte do Marcos Dias Romeiro. Ele tinha 27 anos de idade e foi encontrado morto, com corpo parcialmente carbonizado, na zona rural, na região norte de Anápolis, próximo à fazenda Sobradinho. Ontem nós trazíamos as informações iniciais sobre o fato, aguardávamos a toda a família ter conhecimento do ocorrido. A informação até mesmo de uma das irmãs do Marcos é que ele era usuário de drogas, já tinha passagem por tráfico e ela soube que ele estava devendo muito dinheiro. A Polícia Civil já tem algumas linhas de investigação traçadas para determinar a motivação e a autoria desse crime, desse homicídio. Já foi confirmado pelo GIH. Ontem, a equipe da Força Tática em patrulhamento pela região do Recanto do Sol, passando pela Avenida do Estado, se deparou com um acidente de trânsito. A avó de uma criança, de uma menina de 6 anos de idade, estava bastante desesperada, nervosa. Ela pediu ajuda aos policiais porque a neta dela, a pequena Natália, apresentava uma fratura no fêmur. Diante do pedido da avó e devido à urgência do ferimento, os policiais prestaram os primeiros socorros para fazer o transporte para o Hospital de Urgências de Anápolis. O horário de trânsito afetaria a chegada do apoio médico. Assim, a vítima de atropelamento foi conduzida ao hospital com o apoio dos policiais da Força Tática. Esse acidente registrado pouco após as 18 horas, a polícia prestando esse suporte a essa menina de 6 anos de idade, que apresentava indícios de uma fratura. Não foi possível fazer a identificação do veículo, nem do condutor que provocou o acidente no local. Uma boa recuperação para a pequena Natália após mais um atropelamento envolvendo crianças aqui na cidade, né? Infelizmente. Na rua Nair Xavier Correia, principal via ali do Jardim Alexandrina, a equipe da CPE recebeu informações de um mandado de prisão expedido pela segunda vara judicial de Pires do Rio, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em favor de Antônio Lemoel Silva Souza. Em diligências, esse indivíduo, possivelmente envolvido no 157, um crime de roubo, ele foi visto em uma motocicleta Honda 125 Fan. Foi feita a abordagem, confirmaram se tratar do Antônio e perguntaram a ele sobre o mandado de prisão. Ele respondeu que se tratava de um crime cometido no ano de 2016. E nós tivemos acesso à explicação dele quando foi abordado pela CPE ontem, no Jardim Alexandrina.
Data de nascimento?
15/5/1996.
O senhor nasceu aonde?
Garrafão do Norte, Pará.
O senhor está ciente dos seus direitos?
Sim.
Conta a história do roubo.
Eu tava bebendo na frente da casa do meu irmão e a moça passou com o celular tarde da noite, aí eu vi uma casinha boa pra poder pegar o celular, eu corri, tomei a força, aí a polícia tava na rua de baixo, passou e me viu e correu atrás de mim, abordou e pegou eu.
Até o depoimento desse indivíduo, esse crime praticado em 2016, uma hora a conta chega. E dessa vez chegou, devido preso e conduzido para a delegacia. Alô, Carlos Alberto, no bairro São João. Alô, Elvésio, na Vila Fabril, também com a gente. Agora, toca uma trilha aí, produção, porque teve briga por causa do ex. Isso mesmo.
Vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo.
Pois é, uma quebradeira ontem, rapaz. Lá no sítio de recreio Vale das Laranjeiras. É o vulgo tiro, porrada e bomba. A informação que chegou ao conhecimento da polícia é que a ex-namorada do atual namorado da pessoa que estava ligando para a polícia estava agredindo as pessoas ali no local e quebrando os objetos da residência. A Divina disse que por volta das 6 horas estava no local de trabalho com o atual dela, momento em que a ex-esposa, a dona Pereira, chegou no local, já quebrando tudo, incitando o ex a agredi-la. No momento em que a mulher partiu para cima da atual companheira do ex, se começou a agredi-la com tapas, o puxão de cabelo, e a situação foi um pouco complicada, até deixando lesão aparente no braço da vítima. Diante disso, dona Divina deseja representar criminalmente contra a tal da Pereira. O ex e o atual, né? Um ex de uma, atual da outra, também não ficou isento da situação, não. Teve tiro, porrada e bomba, rapaz. Agora não se sabe o motivo dessa desavença. Será que bateu a saudade? Exatamente. Eu tava com saudades, né? Aí eu fui lá, né? Essa mocreia foi e roubou meu ex. Então a gente resolve mesmo assim a chibata. Continuando com as ocorrências da 97. Com a atuação do Grupo Especial de Investigações Criminais, o GEIC da Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher e um homem. Um casal envolvido na prática do crime de tentativa de estelionato. A informação é de que os policiais do GEIC tomaram conhecimento que esse casal tentou praticar um crime de estelionato contra uma loja na região central de Anápolis. A loja indicou que percebeu o esquema após a escolha e separação dos produtos para a entrega. Como consistia essa fraude? No pagamento de produtos através de um link de pagamento via cartão de crédito. Depois que era passado o link do pagamento, o falsário pagava os produtos com cartão de terceiros e estornava a compra logo em seguida. Então esse era o modus operandi. Após o conhecimento do fato, os policiais do GEIC iniciaram uma apuração e foi possível identificar o casal, que foi capturado antes que recebessem os produtos. Ainda foram apreendidas outras mercadorias na residência dos investigados, obtidas através do mesmo esquema criminoso contra a mesma loja semanas atrás. O prejuízo da loja foi de mais de R$25 mil, mas com essa atuação da Polícia Civil, parte dos objetos foram recuperados. Os investigados foram autuados em flagrante por tentativa de estelionato. Outros crimes praticados por eles, por esse casal, serão apurados durante o inquérito. Tinha até um carrinho, rapaz, carrinho bonitinho de criança lá. Tinha cadeira, jogo de panela, air fryer, é assim que fala mesmo, né, dona Maria? Air fryer mesmo, né? Panela elétrica, jarra, prato, tava mobiliando a casa lá. Mas aí a polícia descobriu o esquema e aí...
A casa caiu?
Isso mesmo, Produ. Alô, Sargento Cláudio Omar, tamo junto, meu amigo, obrigado pela audiência. Continuando aqui com as ocorrências da 97, daqui a pouco informações de uma funcionária de um restaurante no Jundiaí que foi alvo de importunação sexual. Ocorrência bem delicada. Um cumprimento de mandado de prisão vem da Vila Santa Isabel. A equipe, composta pelo primeiro sargento J. Dias e o soldado Lion, tomaram conhecimento desse mandado de prisão em favor do José Ricardo Correia, pelos crimes previstos no artigo 217-A e 226 do Código Penal Brasileiro. Esse indivíduo foi localizado e conduzido à presença da autoridade policial, homem de 39 anos, natural de Anápolis. Ontem, a equipe da CPE, após ter informações de que um celular furtado no dia 14, durante um show em Caldas Novas, teria sido ativado em nome de uma mulher de nome Fernanda SN, com endereço lá no bairro JK Nova Capital, a equipe foi até esse endereço. A própria Fernanda foi quem atendeu o chamado dos policiais no portão. Ela relatou que estava de posse desse celular e que havia adquirido por um vendedor pelo Facebook, de nome Matheus, pelo valor de R$ 2.500. Esse celular era furtado. Essa mulher, então, foi levada à delegacia e prestou seus esclarecimentos. Mais uma vez, eu bato na tecla. Observe a procedência dos produtos que você compra, seja em loja física, seja pela internet. Principalmente os produtos usados, gente. Vamos nos atentar a isso. Lá na região da Vila Nossa Senhora da Abadia, uma outra pessoa teve o celular furtado e o sinal estava dando dentro de um condomínio. Ali no condomínio Mariana. A polícia foi ao local com o segundo sargento de Faria e o terceiro sargento Freire para averiguação de um furto de um celular iPhone que teria ocorrido em uma farmácia lá na Brasil Sul. No local, a mulher disse que havia pegado o celular no dia anterior na farmácia, mas que pegou por engano. Ela possui um celular quase que idêntico. E aí ela, inclusive, já havia devolvido o telefone para o proprietário um dia depois. Já o proprietário da farmácia e dono do telefone disse que a mesma o distraiu para conseguir pegar o telefone dele. Ele já havia feito o registro do furto no sistema da polícia. Os envolvidos foram levados para a delegacia, prestaram os esclarecimentos e as partes foram liberadas. Um outro furto foi registrado, dessa vez de uma pistola. Lá na Rua das Paineiras, no bairro Novo Paraíso, a vítima é um homem de 64 anos de idade. Ele disse que durante a noite percebeu que sua arma de fogo, uma pistola Taurus TH-40, havia sido furtada do interior da sua residência. O trinco da janela, segundo a vítima, estava quebrado, mostrando assim que alguém teria forçado a janela para entrar no local e furtar essa arma de fogo. Um homem compareceu à delegacia, um jovem ainda de 23 anos de idade. Ele relatou que durante 5 meses se relacionou com a Cristina. Ele conheceu a Cristina e já residia há 8 meses em uma kitnet no bairro Maracanãzinho. Então, ela foi passar 2 dias na casa dele, depois fora, ficando no local espontaneamente. Nas últimas semanas, o casal teve um desentendimento e a tal da Cristina disse que ia sair de casa. A informação é de que ela o impedia, trancando ele dentro de casa, escondendo a chave, incitando para agredi-la, dizendo que acionaria a polícia militar. Ele conta que nunca agrediu aquela pessoa que ele estava conhecendo e não conseguia sair da situação. Ele passou a noite na casa de um amigo. No dia 11 foi até a residência para pegar seus pertences, mas a tal da Cristina o impediu, dizendo que não iria entregar roupas, sapatos, nem itens pessoais. A polícia militar foi ao local, nem mesmo com a presença da polícia conseguiram entrar no local. Por mensagem, ela disse ao rapaz que não vai devolver nada dele. Ele se sentiu constrangido e está sem lugar para ir. Não pode locar outro imóvel porque está com o contrato em aberto. Sem ali os mobiliários e essa situação. Tô até com dó desse rapaz aqui de 23 anos de idade. Que bucha que ele arrumou, hein? Minha Nossa Senhora, Divino Pai Eterno. Começa a rezar, meu amigo. Vai dar certo. Vou citar aqui o nome do rapaz, mas vou fazer uma oração pra ele aqui pra se livrar. Tá complicado, mas mantenha a calma aí que uma hora dá certo, meu querido. Olha, um desaparecimento de pessoa foi registrado. A comunicante disse que o filho dela, Hugo Gomes Ferreira, foi visto pela última vez no dia 10. Ele mora em Anápolis há 5 anos e meio e cursa engenharia civil, sendo que neste mês ele está de férias da faculdade e deveria retornar para a cidade de Jataí, local onde ela reside, porém não retornou. Apenas respondeu uma mensagem de texto dela informando que não retornaria. Desde então, a mãe não conseguiu mais contato com o filho. Ele deveria estar morando em algum local aqui da cidade. Ela informa que o filho se mudou para um local incerto há aproximadamente 1 semana atrás. Ela até informou a placa do carro dele, de um GM Prisma de cor prata. O Hugo Gomes Ferreira, de 23 anos de idade. Agora a gente traz informações de uma ocorrência no interior da Unidade Prisional Regional de Anápolis. Mais um fato. Dessa vez lá no bloco, no pavilhão F. Por volta das 8 horas da manhã de ontem, no pavilhão F da Unidade Prisional Regional de Anápolis, teve início mais uma situação de tumulto naquela ala. Muita gritaria e pedidos de socorro. De imediato, a informação é de que os servidores que estavam próximos ao local fizeram o adentramento. Identificaram que estava ocorrendo uma briga entre os presos na cela 5F, na qual o preso YPS, de nome social Anitta, se encontrava com sangramento no rosto e afirmou ter sido agredido pelo preso com as iniciais AGP. De imediato foi verbalizado para que ficassem em procedimento para a retirada dos envolvidos para o atendimento médico e apuração do ocorrido. No primeiro momento, o YPS foi encaminhado para o atendimento médico no posto de saúde. Em seguida, recebeu atendimento médico na UPA da Vila Esperança devido à gravidade das lesões. Em apuração do ocorrido, o preso com as iniciais JPCCM, testemunha da ocorrência, que também faz parte daquela cela, confirmou que o YPS foi agredido pelo companheiro AGP. Os presos envolvidos na ocorrência foram conduzidos ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito, depois encaminhados para a delegacia. Contra o AGP, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 129, lesão corporal dolosa. Mais uma informação, né, envolvendo uma confusão entre detentos no pavilhão F do presídio do Jardim das Américas, terceira etapa. Ainda, a gente traz aqui uma informação de importunação sexual. Vou poupar o nome do restaurante, vou poupar o nome das pessoas envolvidas. Isso vai ser devidamente averiguado pela polícia, é uma situação no mínimo delicada. A vítima é uma moça de 25 anos de idade. Ela disse que trabalha como garçonete nesse restaurante, ali no bairro Jundiaí. Ela disse que ontem, por volta das 6h20 da noite, foi utilizar o banheiro no local. E quando estava saindo, segundo ela, o chefe de cozinha passou a mão em sua nádega e disse: "Que piada!" Ele teria falado mais alguma coisa, mas ela não conseguiu entender. Ela contou o que tinha acontecido para o companheiro dela, que também trabalha no local. Juntos, eles foram contar o que tinha acontecido para o sócio-diretor desse restaurante. Ao saber do ocorrido, o sócio-diretor pediu para o companheiro da vítima sair da sala e disse para que ela falasse que se tratava de um mal-entendido. Disse que iria proteger o chefe de cozinha pelo fato dele ter um cargo maior que o dela. A informação ainda é de que o suposto autor saiu do local e ela viu em uma sala cofre muito pequena apenas os dois e saiu do local. A informação é de que o chefe de cozinha falou que foi apenas um esbarrão e que ela se sentiu intimidada com toda a situação. O suposto autor, o chefe de cozinha, vem implicando com ela há tempos, após ela ter assumido o relacionamento com esse outro funcionário do mesmo restaurante. A esposa do suposto autor, do chefe de cozinha, também intimidou a vítima, dizendo: "Se der ruim pra ele, vai dar ruim pra você também." É. O autor aqui, o suposto autor, protegido por todos, né? Até mesmo pelo sócio diretor desse restaurante, restaurante famoso no bairro Jundiaí. Polícia vai averiguar tudo isso. Em breve, essas e outras informações nas ocorrências policiais da Rádio São Francisco.
Tá certo.
Olha, abraçando aqui a nossa ouvinte, final do telefone 8451, a dona Divina Freitas. Que situação, hein? Creio em Deus, pai. É isso, minha dona Divina. Rapaz, aí tem que rezar. Jonathan, manda oi pra Camila, minha filha, estamos te ouvindo. Alô, Camila, alô, Nilza Lobo também com a gente. Alô, Geraldo Frota do Rio das Pedras também participando. Divino do Recanto do Sol também, tamo junto, Divino. Amanhã tem mais novidades e informações dentro das ocorrências policiais aqui na Rádio São Francisco FM. E jornalismo que você confia.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.